What? Amém. Então Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Isso é o Erickson. Vai colocando aí para nós. Acomodando aqui na frente, se for necessário, senta 4, né? Em vez de 3, senta 4. Amém? É só não ficar passando a mão no outro. Né, Júlio? Pode vir aqui para frente, tem lugar aqui na frente. Amém. Então vamos começar. Amém. Vamos orar. Hoje nós estamos, apesar de ter ficado algumas pessoas ainda que gostariam de ser batizadas, mas daqui mais uns 15 ou 20 dias, talvez a gente até aí o final do ano, a gente vai fazer mais um batizado. Nós estamos então, fizemos aí 4 ou 5, parece, finais de semana, e foi muito bom, graças a Deus. Muitas pessoas foram orientadas, foram ensinadas com relação ao batismo. Até eu gostaria que alguém se interessasse em fazer, pegar, parece que foi, o pessoal andou gravando com o celular, pudesse fazer um apanhado dos 5 dias e a gente ter uma orientação a respeito do batismo, né? As pessoas, principalmente as pessoas que foram batizadas, poderiam pegar o folheto ou então um pequeno livrozinho e estudar, ler, compreender o que significa o batismo. Cada sábado nós fizemos uma preleção de mais de uma hora. Eu tenho certeza que se houver alguém interessado, fazer isso seria bom. Amém? Depois nós vamos falar sobre isso. E hoje, né, é a primeira reunião que vocês têm com a ceia. E também nós vamos fazer uma explicação da ceia, que também eu acredito que toda a igreja talvez não saiba, né, não tenha uma orientação, e a ceia poderia ser anexada lá ao batismo. Batismo e a ceia. Amém? Para a gente ficar bem certo das coisas que a gente faz. Ficar bem certo das coisas que a gente faz, para não sermos surpreendidos, né, com o fim, quando o fim chegar, né? Que o fim chega para a gente, o fim chega para nós quando a gente sai do mundo, quando a gente morre, e para morrer basta estar vivo. Amém? Amém. Então, vocês vão prestando atenção que as coisas vão acontecendo. Vamos orar então? Amém, Jesus. Na sua oração, agradece a Deus por tudo que Deus tem feito por nós, porque isso que Deus tem feito é por nós. É pela igreja, é pelo seu povo. Tudo que Deus tem feito é, com certeza, para a edificação da casa de Deus. Aqui na frente, do lado direito, aqui ainda tem lugar. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, vieste, Senhor Deus, para nos salvar. Vieste, Senhor Deus, para inaugurar o caminho do céu. Para nos mostrar a direção da vida, o sentido da vida. Vieste, Jesus, para nos ajudar a compreender, que tudo passa a ter sentido quando nós trabalhamos para Deus, quando nós servimos a Deus. E a igreja, ela existe para servir ao Senhor. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados. A nossa vocação celestial para servirmos a Deus. Para salvar vidas, para ensinar o caminho ao pecador, para consolar os aflitos, os abatidos, dar, Deus, a mão aos cansados, abatidos, oprimidos, estender as nossas mãos aos nossos irmãos. Nós com certeza vamos encontrar o verdadeiro sentido da vida. A vida para nós se torna importante, se torna, Senhor Deus, preciosa, quando nós vivemos para Deus. Que essa consciência, meu Deus, tenha sido batizada nesses dias, quando muitos dos nossos irmãos procuraram as águas para ali sepultarem os seus pecados, o seu velho homem, o seu passado, dando lugar a uma vida ressurreta dentre os mortos, a uma vida, Deus, cujo sentido, cujo objetivo é servir ao Senhor do céu e da terra. Obrigado, Jesus, que nós possamos, Pai, nessa noite, compreendermos com segurança, com toda a firmeza, tudo o que nós ouvirmos, nós possamos entender. Tudo que nós, ó Deus, escutarmos aqui hoje, possamos levar gravado em nossos corações, para que nós, Pai, saibamos por que nós existimos, por que nós estamos aqui nesse mundo. Amém, Jesus. Amém. Oh, amém.
Nesse santo lugar eu quero estar contigo, meu irmão, junto ao teu coração eu estendo as minhas mãos. Nessa visão não há qualquer divisão. Nesse monte Sião, nesse santo lugar, eu quero estar contigo, meu irmão. Junto ao teu coração eu estendo as minhas mãos. Nessa visão não há qualquer divisão. Uma só fé, um só amor. Esse é o Espírito do Senhor aqui, nos ensinando a viver em união. Como o anseio é precioso, irmão. Como você me faz tão bem, amigo, irmão. Foi Deus, eu sei, foi Deus que me deu você. Uma só fé, um só amor. Esse é o Espírito do Senhor aqui, nos ensinando a viver em união. Como você é precioso, irmão. Como você me faz tão bem, amigo, irmão. Foi Deus, eu sei, foi Deus quem me deu você. Nesse monte Sião,
neste santo lugar,
esse santo lugar,
eu quero estar
contigo, meu irmão, junto ao teu coração.
Eu
estendo as minhas
mãos.
Nessa visão
não há qualquer, Senhor,
qualquer divisão.
Nesse monte Sião,
nesse certo lugar, eu quero estar contigo, meu irmão, junto ao teu coração. Eu estendo as minhas mãos. Nessa visão não há qualquer divisão.
Uma só fé,
um só amor.
Esse é o Espírito do Senhor Jesus.
Esse é o Espírito do Senhor aqui, nos ensinando a viver em união.
Como você, irmão.
Como você. Quem me deu você? Foi Deus, eu sei. Foi Deus quem me deu você. Foi Deus, eu sei. Foi Deus quem me deu você.
Amém. O Luiz, ajuda o Erickson aí. Yuri, ajuda o Erickson lá. Nós vamos colocar aqui umas cadeiras aqui, rapidinho. E aonde tiver muito aglomerado, ou então alguém que está em pé. Outra coisa, lá na escolinha tem umas irmãs lá que estão esperando, crianças de até 7 anos, se os pais quiserem, por favor, levar as crianças até 7 anos, se já não foram, eles devem estar indo, deixar os pais mais à vontade aí. Isso, aonde tiver, por exemplo, tiver 4, quiser uma pessoa, quiser vir para cá, lá em cima, Neto, pode estar em cima, isso. Aí acho que já dá, bebê. Então, se você sentir que está incomodado, um pouquinho incomodado, pode vir para cá. E quem estiver chegando, vem para cá. Amém. Amém. Vamos então abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22. Amém. Então, Lucas 22, versículo 1. Lucas 22, versículo 1. Aproximava-se a festa dos pães ázimos. Aproximava-se a festa dos pães ázimos, que se chama Páscoa. E os principais sacerdotes, os escribas, andavam procurando um modo de prender, de segurar Jesus. E eles, interessante a gente observar que os próprios, né, os principais sacerdotes, né, os escribas, que eram os intelectuais, os escribas eram as pessoas intelectuais, essas pessoas eram as primeiras. Quer dizer, os próprios religiosos, os próprios, de onde Jesus tinha saído, ele era procurado. Só que eles não queriam fazer isso escandalosamente, ou seja, queriam fazer a coisa e depois a culpa não ficasse sobre eles. Eles queriam prender Jesus, mas queriam que Pilatos, que o governo na época fosse o culpado. É mais ou menos igual hoje, muita coisa acontece, né? As pessoas maldosas às vezes querem fazer as coisas e a culpa ficar em outras pessoas. Era isso mesmo que acontecia lá. E Jesus então estava sendo caçado. Mas aí precisava de esperar um jeito, uma hora, um momento, para isso acontecer, sem que acontecesse o escândalo. E a festa, a Páscoa, a festa, o que, que é a Páscoa? A Páscoa era uma festa dos hebreus que comemorava a saída do povo do Egito. Comemorava a saída do povo do Egito. Então, um dia importante para eles, a saída do povo de Deus do Egito era comemorado com essa Páscoa. É uma festa onde se realizava um motivo de alegria. Não era uma festa triste, era uma festa de alegria. Havia muita comida, muita coisa, muita distribuição de alimento. Né? Era a festa era uma festa dos hebreus. E estava muita gente que ia para Jerusalém, né, participar da Páscoa dos hebreus. Então aquilo ali passou a ser uma festa religiosa, passou a ser uma coisa religiosa. Todo ano a festa, todo ano a festa. E como estava próxima, né, eles vão fazer isso logo antes que chegue a festa. No versículo 7 diz assim: chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos, né? Eles faziam uma coisa, assim como todas as coisas no nosso meio, pode se tornar festa, pode se tornar uma coisa religiosa. Quando você faz sem entendimento, né? Eu vim lá de Pirinópolis, da igreja católica, e nós celebrávamos religiosamente as festas, né? Aquelas festas que chamava muita atenção da gente. A Semana Santa era muito, muito comovente, né? A festa do divino, e assim por diante. Mas aí vinha a festa do divino, tinha a cavalhada, tinha os mascarados que saía para a rua e aí tal, e aí virava aquela mistura de coisas santas com coisas profanas. E assim eram as festas. Pessoal que está em pé aí, está em pé porque quer ou quer ficar sentado aqui na frente? Tem lugar aqui, ó. Passa. Quiser. Bom, nós estamos aqui para chegar na ceia, né? Então, a Páscoa dos hebreus, a Páscoa, ali se tornou a nossa ceia, tornou a nossa ceia. Porque Jesus, ele falou, está chegando a hora da Páscoa, e ele era judeu. E ele precisava cumprir toda a lei. Ele viveu sob a lei dos judeus. Ele precisava fazer a coisa certinha. E estava chegando a hora da Páscoa, o dia da Páscoa, e ele fazia aquilo corretamente. Então ele falou para Pedro: prepara para mim o lugar para nós fazermos a nossa Páscoa. A nossa Páscoa. E ele então, versículo 15, disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Vamos ler de novo? E disse aos discípulos, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Ele sabia que era a sua última Páscoa. Era a última vez que ele ia participar da Páscoa. Pois vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra. Aonde? Isso significa dizer que ela, a Páscoa, vai existir aonde? No reino de Deus. No reino de Deus vai existir a Páscoa. E ele falou, pois vos digo que não comerei mais até que ela, essa Páscoa, se cumpra no reino de Deus. Amém? Versículo 16, né, que nós lemos agora. E agora, então 17, havendo recebido um cálice e tendo dado graças, disse, tomai-o, repartiu entre vós. Porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então era a última vez, foi a última vez que ele pegava o copo, ele tomava no mesmo copo, todos bebiam no mesmo copo. Não beberei mais do fruto da videira, do vinho, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então ele pegou o pão, era um pão, partiu o pão, e do mesmo pão ele deu um pedacinho para cada um comer. Essa foi a Páscoa dele. Não tinha comelança, não tinha festa, não tinha nada. Ele celebrou a festa, celebrou a Páscoa da maneira correta. Amém? Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Interessante também isso aqui. Na mesma mesa onde estavam os outros discípulos, estava também aquele discípulo que ia trair Jesus. E os discípulos, ninguém tinha noção, ninguém tinha a menor ideia de quem era a pessoa. E eles ficaram apreensivos saber quem seria a pessoa dentre eles, quem seria essa pessoa. Eles ficaram sem saber. Amém? E logo levantou-se também entre eles a ideia de que, já que ele vai morrer, eles não tinham noção das coisas. Já que ele vai morrer, né, qual de nós que vai ficar comandando? Qual de nós que vai ficar no lugar? Eles não tinham ideia ainda do que aquilo significava. Amém? Que eu creio, também nós, às vezes, não temos noção do que significa isso para nós. Amém? Então, será que conosco, que estamos na mesa, aqui então simboliza a mesa. Quando você, quem já passou pela Igreja Católica, sabe, lá tinha, no meu tempo, tinha um altar, aí tinha uma espécie de uma divisão, uma cerquinha, né, uma coisa assim que dividia o altar do resto. E aí nesse lugar tinha um lugar de ficar ajoelhado. Ajoelhava e o padre vinha e distribuía lá naquele meu tempo. A coisa hoje já mudou. Aí distribuía a hóstia. Distribuía a hóstia e falava. Né? A gente não entendia o que ele falava. Hoje eu sei o que ele falava. Né? É corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Né? E o coroinha, que era a gente, ficava com a patena embaixo do queixo da pessoa, porque se a hóstia caísse, cairia na patena. Amém? Para não cair no chão. Então era aquela coisa muito religiosa, e a gente joelhava ali, botava a língua para fora para receber o negócio. Era uma coisa feita com muito rigor, com muito, né? Porque era a comunhão. A comunhão. O que que significa comunhão? É você conversar. É você estar junto uns com os outros, participando da comunhão. Comer o pão Né? Significa que você estava na mesa, comeu do pão, bebeu do vinho, teve comunhão. Então, não se espera que nenhum de nós, irmãos, venhamos a trair uns aos outros. Espera-se que nenhum de nós, irmãos, venhamos a fazer mal uns aos outros. Que a mesa da comunhão nos une, ela nos une num só corpo. Jesus falou: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. A igreja, isto é o meu corpo. O corpo de Cristo, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Todo mundo que chega no nosso meio deveria entender que ele, a igreja, o trouxe. A igreja, de alguma forma, o trouxe para o meio. E a partir da hora que você passa a fazer parte do meio, você também será dado por outros. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. A igreja, nós nos damos, nós nos doamos. A nossa vida passa a ter sentido quando nós servimos a Deus. Então nós nos doamos. Amém? Em favor do pecador, daquele que lá está lá, não sei aonde, mas Deus está vendo, e Deus, aquela pessoa precisa ser salva. Então ela precisa entrar na arca, ela precisa de Cristo, ela precisa de Deus, e ela vai encontrar isso entre nós. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a arca. Nós somos o lugar onde a pessoa entra e recebe os ensinamentos, o amor, recebe a amizade, recebe a compreensão, a orientação. Eu estava até pensando, falei, a pessoa que às vezes não entende, às vezes usa da igreja, porque ela não entende que quando ela veio para o meio, ela passa a ser o próprio meio, né? Ela passa a ser o objeto de salvação de outras pessoas. Assim que nós devemos entender. Quando nós ceamos, fazemos a nossa ceia, você tem que entender isso, né? Que você comeu o pão, a partir do momento que você comeu o pão, você passa a fazer parte daquele meio. Então Jesus ficou triste porque tinha gente ali na mesa que comeu. Então, se comeu, é porque você está de acordo. Se você comeu o pão, é porque você concorda. E tinha gente ali na mesa que comeu o pão, comeu, e logo depois o traiu. Ele falou, né? Mas eis que a mão do que me trai está comigo. Está comigo à mesa. Porque, na verdade, o filho do homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. Então, ninguém é obrigado a comer o pão, ninguém é obrigado a beber o cálice. Ninguém é obrigado a isso. No entanto, aquele que beber e aquele que comer, saiba o que está fazendo. aquele que comer o pão e beber o vinho, saiba o que ele está fazendo. Você, isto é o corpo de Cristo. Isto é o corpo de Cristo. Corpo, eu entrei para o corpo de Cristo. Eu passei a fazer parte da igreja. E agora eu sou o corpo de Cristo. Agora, né, eu tenho uma pessoa que me dirige, que me reina, que me governa. Amém? Eu sou Cristo, eu em Cristo e Cristo em mim. Amém? Vamos agora em Lucas capítulo 11. Aliás, Lucas 11. Aliás, vamos primeiro em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11. Tem a Bíblia aí, Anjos? Primeira Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. Primeira Coríntios, 11, 23. O apóstolo Paulo diz assim, porque eu recebi, 1 Coríntios 11, 23, chegou aí? Então está assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, foi o que nós lemos agora mesmo, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. Então nós somos o corpo. Isto é o meu corpo. O pão é você. Isto que ele estava na mão, o pão que ele estava na mão, ele falou: isto é o meu corpo, que é dado por vós. A igreja, ela é partida, ela é quebrada. Nós participamos do sofrimento de Cristo. A igreja tem que entender que ela é que gera os filhos de Deus. Ela dá a vida por outros. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. O pão, vocês vão ver que o pão vai vir aqui, um pão inteiro, um pedacinho de pão inteiro e o pão quebrado. Os irmãos já devem ter quebrado o pão. Já vem o pão quebrado. Cada pedacinho daquele pão é um de nós. Aí depois o pão, né? O pão vai ser... O pão... É assim, como se fosse aqui o pão inteiro. Né? Não sei se o tempo vai dar para a gente falar. Mas aqui, cada pedacinho do pão é como se fosse um quebra-cabeça. Né? Como se fosse um quebra-cabeça. Sabe, você já fez aquela montagem com as pecinhas? Cada um de nós encaixa no seu lugar, no corpo de Cristo. E assim vai. Ninguém fica fora do seu lugar. Cada um encaixa no seu lugar. Você pega o pão e vai juntando o pão. Esse pão que foi quebrado, se tivermos o cuidado de descobrir, você forma o pão novamente. Amém? Então, nós hoje estamos aqui espalhados. Tem gente, certamente, no mundo inteiro. Mas aonde tiver um filho de Deus, aonde tiver uma pessoa que entendeu o chamado de Deus, até onde tiver uma pessoa que creu, ela vai achar o seu lugar. Aonde? O seu lugar no corpo de Cristo. Então, se ela tem um lugar aqui, ela está sendo dirigida, ela está sendo governada, ela está produzindo o que Cristo quer que nós produzamos: salvar vidas. Ele veio ao mundo para isso. Não é Ele o Salvador? Então, tudo o que é hoje, tudo o que Ele é, nós também somos. Se você entender isso, você... Agora mesmo, conversando com o Arlos, o Arlos estava falando para mim: nossa, essa vida é ruim demais, essa vida, né, não tem... não dá gosto da gente. Realmente, se você for olhar para tudo de ruim que acontece nesse mundo, você desiste às vezes até de viver. É triste demais, é muita, muita aflição. E Jesus falou: no mundo você vai ter aflição, mas se você tiver bom ânimo, se você entender o que eu fiz, você vai também viver. A vida que eu vivo hoje, aí passa realmente a ter um sentido diferente, porque nós estamos vivendo tudo que Ele viveu, nós também vamos viver. Amém? Então, se Ele, se o tronco é perfeito, a árvore será perfeita. Se a árvore é boa, os frutos vão ser bons. Né? Se a raiz é santa, a cabeça é perfeita, sede santo porque eu sou santo, sede santo porque eu sou santo, eu sou justo, eu sou salvo, eu sou salvador, nós também somos. Amém? Então você começa a fazer e começa a encontrar realmente sentido para aquilo que você faz. Então, quando você tomar, comer o seu pão, beber o seu vinho, você lembra disso. É para isso, é para lembrar que um dia Jesus fez isso. Lembra de mim, quer ver? Porque recebi do Senhor Jesus, também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim, para me lembrar. Amém? Os hebreus faziam em memória da saída do Egito. Fazia a festa da Páscoa. A nossa ceia é para lembrar que Jesus fez isso. Amém? Que deu por nós. Eu estou fazendo isso. Nós estamos repetindo isso. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo, a nova aliança, o novo pacto. Não é mais uma lei. Não é mais uma lei. Amém? Não é mais uma lei. Você não é obrigado. É uma nova aliança. Eu quero que você... Amém? É importante que a gente faça. Porque quer, não por obrigação, não por dinheiro, né? Não em troca de alguma coisa, não para levar vantagem. Né? Às vezes a pessoa quer servir a Deus e já quer o retorno de imediato. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Será um dia nós vamos celebrar a última nossa Páscoa, a última nossa ceia, a última vez que eu vou comer com vocês o pão. Vai ter para mim um último dia. Né, Dallas? Vai ter para nós uma última ceia, né? Que bom seria que fosse para nós todos ao mesmo tempo, né? Que nós não precisássemos deixar uns aos outros. De modo que qualquer que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, quer dizer, Judas já estava pensando: eu vou sair daqui e vou fazer o que está, né? E o Judas já estava ali com a cabeça virada. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Claro, né? Se eu estou aqui, é como se fosse uma peça dessa que estragou ela. Então ela precisa sair daqui, ela precisa sair. Porque senão ela vai machucar todo o corpo, ela vai destruir todo o corpo. Amém? Continuando. Correndo porque quem come e bebe, come e bebe a sua própria condenação, se não discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É entender o que significa isso. Então, eu participo disso aqui, você participa disso aqui. Você também tem culpa, às vezes, na perdição de uma pessoa. Você, às vezes, tem culpa no não estender a mão a alguém. De ver, às vezes, uma pessoa precisando de ajuda. Deus nos ajudou, a igreja nos ajuda, amém? Eu estava vendo aqui agora mesmo, quando eu fico observando, aliás, eu fico só observando, não, mas eu observo, eu vejo. Eu vi uma irmã e numa outra irmã que estava com a criancinha na mão, no colo. E aí outra irmã percebeu que aquela irmã, que aquela criancinha ia, às vezes, incomodar aquela irmã nesta reunião. Ela foi lá, pegou a criancinha, saiu com ela, não devolveu ainda não, né, filha? Saiu com ela. E a outra irmã entregou a criancinha. Por quê? Será que fosse qualquer pessoa, ela entregaria a criancinha? Será que se ela não entendesse que ela está entre irmãos, que ela está entre... Né? Ela confiou nessa irmã. Será que ela volta, filha? Hein? Vamos torcer, né? Né, tem um brechó, tem um bazar, tem pessoas que, se doando, se fazendo. Vocês observaram que, graças a Deus, a gente não fica aqui pedindo, a gente faz força para ajudar. Mas se nós estamos fazendo, é porque tem muita gente ajudando. Se nós fazemos, se você ainda não entendeu, nós estamos aqui tentando fazer você entender, para que você não seja, não coma o pão, beba o vinho, sem discernir o corpo, sem entender que você faz parte disso aqui, que você é um. Assim, esses dias eu falei uma coisa que depois vão ter que explicar para a igreja. Eu pensei que a igreja já estivesse sabendo. Que Cristo está fisicamente no nosso meio. Fisicamente. Ele é um de nós. Ele é um de nós. Até eu não botei ninguém aqui no cotovelo, por exemplo, mas tem alguém aqui no cotovelo, né? Tem alguém no lugar mais difícil do corpo, tem alguém no calcanhar, né? Tem alguém que faz parte, mas ele, senão o corpo estaria sem cabeça. Eu vou estar com vocês, eu estarei com vocês, no meio de vocês. Então ele está no meio de nós. Que jeito? Fisicamente. Amém? Depois nós vamos tentar explicar que ele está fisicamente no nosso meio. Amém? Agora, para onde nós vamos? Em Lucas 14. Lucas 14. Hoje nós vamos ter que passar um pouquinho do tempo. Lucas 14. Versículo 11. Lucas 14, versículo 11. Não é 11 ainda não. É Lucas 11. Lucas 11, primeiro. Lucas 11. 11, versículo 31. Lucas 11. Só um minutinho aqui para ver se eu não estou perdido. Lucas 14, versículo 15. Lucas 14, versículo 15. Lucas 14, versículo 15. É outra referência que ele faz a respeito da ceia. Vamos lá? Lucas 14, versículo 15. Ao ouvir isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Né? É. Se ele, a última ceia, ele falou: nós não vamos mais comer aqui, só no reino de Deus. Se a pessoa comeu no reino de Deus, é porque ele chegou lá. Ele chegou lá. A ceia que ele participou aqui, ela só vai ser repetida lá. Então, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus, quer dizer, conseguiu chegar com ele lá no reino de Deus. Aí Jesus falou, porém ele disse, certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. Renata, lê o resto, por favor.
E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei e, portanto, não posso ir.
Amém. Vários pedaços. O que que vai atrapalhar, o que que vai nos atrapalhar fazer parte desse corpo? Vocês já viram que quem fizer parte desse corpo vai também, vamos ver se vocês estão entendendo, quem fizer parte desse corpo vai também participar, que vai existir no reino de Deus. Então, quem participar desse corpo vai também participar da ceia. Por isso que ele falou, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Por quê? Porque ele conseguiu permanecer aqui. A árvore, ele conseguiu permanecer, né? Não foi o galho arrancado, ele conseguiu permanecer. O galho não foi arrancado, ele conseguiu permanecer. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Permaneça em mim, né? E eu permanecerei em vós. Então Jesus falou, olha, certo homem preparou uma ceia, que ele já está preparado. Ele já sabe, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus já sabe como vai ser essa festa. Como vai ser essa ceia, né, essa Páscoa no reino de Deus. A gente não tem ideia. Mas essas festas já estão preparadas. E o que que atrapalha, o que que nos atrapalha fazer parte da igreja? O que que nos atrapalha? O que que pode impedir a gente de ir para essa festa? O que que impede a gente de ir para essa ceia no reino de Deus? Por acaso, né? Não é exatamente isso aqui? Começaram a escusar dizendo, comprei um campo, olha aí, preciso ir vê-lo, rogo-te que me des por escusado, o senhor vai me desculpar, mas eu não vou poder ir. Por quê? Porque eu comprei um campo. Comprei 5 juntas de bois. Não precisa comprar uma boiada, né? Casei. O casamento pode nos impedir, né? Voltou o servo e contou tudo isso ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo, saí depressa para as ruas, becos da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, coxos, cegos. Os aleijados, porque às vezes o cego não casa. O aleijado não, é com muita dificuldade para casar, não é não? Então, você vai achar os coxos, né? Você tá, traz aqui os pobres. Então é mais fácil para um pobre, por isso que tem um tempo. É mais, se bem que, né, não é só ser pobre, porque tem, além de ser pobre, se for ruim, aí está danado, né? Mas não é mais fácil para o pobre? Por que, que é mais fácil para o pobre? O pobre não pode comprar, às vezes, as 5 juntas de bois. Os pobres não podem, às vezes, então, é mais fácil para ele. Né? Não pode comprar, não pode comprar, não pode comprar, então. Às vezes, com certeza, vai ser mais fácil para quem não tem. Porque nós temos que fazer tudo quanto eliminar da nossa vida o máximo de coisas que nos atrapalham. Nós temos que eliminar da nossa vida o máximo de coisas que nos atrapalham. Amém? Por isso que Jesus falou: tendo o que comer e vestir, estejais contentes. Cuidado com a soberba, com a avareza, cuidado com as coisas que podem nos atrapalhar. Amém? Continua lendo, Renata.
E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o servo, e disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão.
Não, e... é só até o... Até o...
24.
24, né? Até os 24. Pois vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. É verdade. Não tem como nós participarmos da ceia no reino de Deus se nós não formos para lá. Não tem como. Amém? Amém. O que mais nós poderíamos falar a respeito da ceia? Vamos trazer a ceia, que aí a gente vai falar com o pão na mão. Só, por enquanto, aqui tem uma visão que a irmã teve. Ela fala assim: vi no início da reunião, no lugar das pessoas no banco, era um pedaço de pão. Vinha uma mão que juntava os pedaços dos pães e formava aí na frente um pão bem grande. Espera aí, vocês já estão distribuindo? Né? Tá, não tem problema, eu não mandei não, mas pode. Amém? Eu falei para o irmão Rossini na hora: uai, o pão ficou perfeito, sem marcas de emendas. E antes, cada um tinha um formato diferente. Ele me disse: é porque encaixou perfeito. Amém? Exatamente o que nós estamos falando. Exatamente o que nós estamos falando. Eu vou repetir aqui a visão. Vi no início da reunião, no lugar das pessoas no banco, era pedaço de pão. Vinha uma mão que juntava os pedaços dos pães e formava aí na frente um pão bem grande. Aí eu falei para o senhor Rocine, na hora, uai, o pão ficou perfeito, sem marcas de emendas. Sem marcas de emendas. Antes, cada um tinha formato diferente. Ele me disse, é porque encaixou. Encaixou perfeito. Amém? Então, aqui, vamos aqui. Aqui, ó, o pão. O que é esse pão aqui? O corpo de Cristo. Então, quando o padre pega, não é desse tamanho, porque não cabe na boca da gente. Mas ele pega uma pequenininha e põe lá e fala o quê? Corpo de Cristo. Só que o católico não sabe o que significa isso. Então, se ela está comendo o pão sem discernir o corpo. Ela está comendo sem saber o que, que ela está comendo. Ela não pode comer uma coisa que não venha. Você não pode comer o pão que não venha dessa cabeça. Será que nós estamos comendo na mesa que Jesus está? Ele estava na mesa, ele está na mesa aqui. Pode ter certeza que ele está na mesa aqui. E quando você comer, você vai dizer, você mesmo vai dizer, você pega o pão e vai, corpo de Cristo, eu sou o corpo. E aí você vai sair daí, o pedaço de pão vai sair daí, vai encaixar cada um no seu lugar. Então, meu irmão, nem todos no corpo são olhos, nem todos é coração, nem todos somos braço, mas cada um de nós tem um sentido, cada um de nós tem alguma coisa que nós estamos produzindo, nós estamos fazendo. Imagina no corpo, quantas coisas no corpo existem? Quantos órgãos, né? Quantas células, né? Não tem aquela igreja que faz aquele trabalho de células e junta as pessoas, uma célula, outra célula, outra célula. É, pensando nisso aqui, com certeza. Amém. Então, o corpo de Cristo, você, o corpo de Cristo, você o que que você vai fazer com você? O que que vai fazer com o corpo de Cristo? Como é que vai ser o corpo de Cristo na Terra? Primeiro aconteceu com ele. Ele foi quebrado. Ele foi partido. Ele foi machucado. E não vai ser diferente com nós. Amém? Nós somos também partidos. O corpo de Cristo na Terra não é um pão junto. Ele é constituído na Terra de quê? De pedaços. Então, individualmente, eu sou corpo de Cristo. Coletivamente, nós somos o corpo de Cristo, a igreja. Mas você sozinho também é a igreja. Então, Deus habita em você. Espiritualmente, o Espírito de Deus, ele está também em você. Então, isto é o corpo de Cristo. É a igreja, é o povo de Deus. Amém? Nós não podemos fazer isto aqui, falei disto, uma idolatria. Não é uma idolatria. Então não é basta dizer, tem ceia, mas vamos, não. Todo dia, quando nós reunimos aqui, pode ser uma reunião com 20 pessoas. A mesa está preparada, pode ser 20, 10, 5, 3, a mesa está preparada. Onde dois ou três estiver reunido em meu nome, então, eu vou estar com vocês. Todas as vezes que nós nos reunimos, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Parte o pão. Partir o pão é falar, falar a palavra de Deus. Amém? Partir. Jesus reunia, falava e partia o pão, simbolizando ali a ceia. Jesus falava, né? O pão da vida, o pão que desceu do céu, saía da boca dele. Hoje não é diferente. O pão que nos alimenta não é esse pão. Esse aqui simboliza, mas o pão que nos dá a vida, o pão que nos alimenta é a palavra. Aquele que comeu comigo o pão significa aquele que me ouviu, aquele que me escutou. Por que que faz diferente? Aquele que disse que estava comigo, por que que faz diferente? Por que que não podemos andar todos juntos numa mesma direção? Amém? Isso é, alguém encostou na... Isto é o partir do pão. Por menor que o pão seja, ele pode ser partido. Significa que você, por menor que o pão seja, ele pode ser partido. Amém? Você se doou, você se deu a alguém, você se partiu por alguém que depois vai se juntar a você para formar depois o corpo de Cristo. Amém? Está dando para entender? Então, quando nós cantarmos, tem uma música bonita que fala: quando o cálice bebemos. Como é que é, Tony? Hã? Dá para pular? E da mesma forma, o cálice. Aqui é também um simbolismo. Quando você estiver bebendo no seu cálice aí, feche os seus olhos, porque você não vai estar bebendo aí. Você estará bebendo no cálice dele, dele. Você estará no cálice dele. No mesmo cálice que ele bebeu. Não é nesse e nem no seu aí. Você lembra? Feche os seus olhos. Por isso que na hora da ceia, a gente se concentra para poder pensar no que nós estamos fazendo. Amém? Nós estamos fazendo. Nós vamos beber cálice, lembrando da comunhão que nós com Ele nós temos. Comunhão. Senhor, eu concordo com o Senhor. Senhor, eu estou junto com o Senhor. Senhor, eu estou do seu lado. Eu quero ser um cristão. Eu quero ser um seguidor de Cristo. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Senhor, eu quero te servir. Se for possível, se eu tiver que dar a minha vida por alguém, se eu tiver que gerar um filho, estou disposto, eu estou disposto a servir ao Senhor, a gerar um filho para Deus. Amém? Eu nunca imaginei estar com a igreja que eu estou com ela hoje, a igreja que está comigo hoje. Nunca imaginei. No entanto, nós estamos aqui. Amém? Entendido? Quem entendeu, levanta o braço, por favor. Ótimo. Parece que 99% entendeu. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Então vamos, Toninho. Nós vamos fazer aqui uma oração. Vamos repetir o que foi mandado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Ele fala que ele recebeu do Senhor, certamente Deus disse para ele, que na noite em que ele foi entregue, ele foi traído, versículo 23, ele tomou o pão, partiu, deu aos discípulos, com cada um dos discípulos recebeu um pedaço. Vocês também estão com um pedaço na mão. Deu aos seus discípulos. E disse: dou graças a Deus, Senhor, pelo pão da vida. Esse pão da vida é Ele, é Cristo. Por isso que nós falamos, corpo de Cristo. Dou graças a Deus, Senhor, pelo pão que me dá a vida. Dou graças a Deus. Você vai falar isso. Te dou graças, Senhor, pelo pão que me dá a vida. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Senhor, nós queremos neste momento lembrar que naquele dia nós não estávamos lá naquele momento, naquela mesa. Mas nós nos sentimos hoje o compromisso que o Senhor queria delegar aos seus discípulos. Nós queremos receber esse mesmo compromisso de lembrar, fazer com todos, com que todos lembrem que um dia nós vamos estar à mesa com o Senhor no reino de Deus. E da mesma sorte, da mesma forma, ele tomou o cálice, deu graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelo sangue da aliança, pelo sangue da nova aliança, o sangue que o Senhor derramou, o sangue da sua vida, que foi derramado por nós. Hoje, nós estamos aqui também, queremos, Pai, que a nossa vida seja derramada para que o corpo de Cristo exista, para que a igreja exista. Amém. E tomando o cálice, bebeu, deu aos discípulos, e todos juntos, né, não é uma religião, não é uma coisa religiosa. Cada um tem aí na sua consciência a simplicidade de comer esse pão, crendo que o que você tem na mão é o corpo de Cristo. Amém? Não se assuste se você sentir o gosto diferente. Amém? Vamos todos ficar de pé. Aplicação?
Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida, das lembranças a mais querida, prova linda de um amor. Jesus na cruz, quando foi por nós partido, como sacrifício vivo,
que nos
uniu a ti. Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança, que fortalece a confiança do teu puro e eterno amor, que levou Jesus na cruz para que a nós fosse dado pelo sangue derramado o perfeito acesso a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, Pai, nós temos, estando a igreja em união eterna. De amor, em uma voz, um coração, adoramos hoje a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando cai se bebemos, lembramos da comunhão que contigo, Pai, nós temos. Estando a igreja em união, eternos laços de amor, em uma voz e o coração, adoramos hoje a ti, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida, da as lembranças a mais querida, prova linda de um amor que levou Jesus na cruz. Quando for por nós partido como sacrifício vivo que nos uniu a ti, agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança que fortalece a confiança do teu puro eterno amor que levou Jesus na cruz para que a nós fosse dado pelo sangue derramado o perfeito acesso a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, Pai, nós temos, estando a igreja em união, eternos laços de amor, em uma voz e um coração, adoramos hoje a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união, eternos laços de amor, em uma voz e um coração, adoramos hoje a ti, Senhor.
Amém. Amém. Vamos, então, enquanto os irmãos faz algum solo ali, a gente vai todos juntos, né, numa comunhão perfeita, lembrando de tudo que você lembrar agora. É como se fosse ficar selado perante ele, ele está nos ouvindo. Tudo que você falar, tudo que você disser, tudo que o seu coração falar, o seu pensamento falar. Jesus, né, nós estamos aqui juntos, entendendo que não pode existir divisão no seu corpo, não pode haver contendas entre nós, não pode haver partidas. Nós somos um só corpo, nós temos uma só fé, nós temos um só Deus, um só Pai, um só Senhor, um só companheiro, amigo, um só Deus que quer nos salvar. E nós temos também um só povo, uma só igreja. Senhor, que eu possa me encaixar da forma como o Senhor quer que eu me encaixe. Senhor, que eu possa, Senhor Deus, me unir a meu irmão, a minha irmã, de coração, sabendo, Pai, que com certeza um dia nós estaremos todos juntos no reino do Senhor, nessa festa maravilhosa que o Senhor tem preparada para a sua igreja. Vamos todos juntos, na sua fé, na sua oração, crendo, beber o cálice, todos juntos, né? Comer o pão, beber o cálice. Você come o pão, você bebe o cálice. Amém? Então todos juntos vamos comer.
Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado falado. Andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. É precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus.
Amém. Nós estamos chegando então ao fim. Eu queria, Deus estava me fazendo lembrar que muitas crianças, não sei se estão aí, muitas vezes crianças que você tem em casa, ou alguém que você gostaria que participasse da ceia. A criança, você, aqui você vê que Deus não proíbe. A única coisa que Ele quer é que a gente instrua uns aos outros o significado da ceia. Mas crendo, você pode levar um pedacinho do pão para a pessoa ou a criança, principalmente o filho. Você pode participar com ele. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Mais alguma coisa, Toninho? Suzane? Neto? Alguma coisa? Checa? Perca? Alguma pergunta? Amém. Vamos orar e encerrarmos a nossa reunião. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por participarmos deste momento, por lembrarmos, Senhor Jesus, que um dia
na noite em que o Senhor foi entregue, o Senhor celebrou a sua última ceia na terra. E que naquele dia o Senhor foi traído para cumprir as escrituras. Nós queremos, Jesus, que o Senhor nos dê muita fé, muita vontade, muito desejo de servir o Senhor de coração, muita vontade, muito desejo de fazer da melhor maneira possível, de encaixar perfeitamente ao Evangelho do Senhor, fazer com que a nossa vida, Jesus, seja uma vida de acordo com aquele que um dia se partiu por nós, se doou, se entregou por nós. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela presença de vocês.
Sofrido, pode hoje me ensinar.
Quem quiser levar o pedacinho do pão, pode me procurar. Amém?
Só quem tem é que pode dar. Assim é que esse povo se forma ao clamor da sua voz. Quem a ele vai ouvir? Quem de nós? Uma nação de reis e sacerdotes adquiridos, comprados para Deus, reinará para sempre com o Senhor. O Reino Santo, a Nova Jerusalém, uma nação de reis e sacerdotes adquiridos, comprados para Deus, reinará para sempre com o Senhor. O Reino Santo, a Nova Jerusalém. O Reino Santo, a Nova Jerusalém, uma nação de reis e sacerdotes adquiridos, comprados para reinará e reinará para sempre com o Senhor. O Reino Santo, a Nova Jerusalém. O Reino Santo, a Nova Jerusalém. O Reino Santo, o Reino Santo, a Nova Jerusalém. Uma nação de reis e sacerdotes.